Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Cloud pública ou privada, toda jovem.
Fala, nerds da Cloud! Aqui é o Vanner Vendramini, multi-híbrida, mescla, combo, qualquer nome que você quiser, das clouds, tem vários tipos.
Fala, pessoal, aqui é o Leandro, CTO da Cognita, e a nuvem é o computador de outra pessoa.
É, exatamente.
E aqui, gente, é o Eduardo, mais um nerd pro bando de nerds, corintiano e nerd, tamo tudo junto.
Nossa, eu ia falar que no início da apresentação do programa você pode falar qualquer coisa, até uma piadinha. Tipo, como assim, Palmeiras não tem mundial. E aí tinha um corintiano aqui que ele seria o perfeito pra falar isso.
Mas eu não quero criar inimizades, né? Logo no começo, vou deixar pro final.
Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerd na Cloud, onde a gente explora o universo tecnológico da Magalu Cloud. Todos os serviços que ela tá oferecendo cada vez mais em expansão. E agora, a gente vai falar uma diferença sobre cloud pública e cloud privada. A galera da Cognita tá aqui. São clientes da Magalu Cloud, o serviço dele está rodando lá, parte do serviço, e eles vão explicar um pouco da experiência deles e tal. É bom porque a gente explica a teoria e dá um exemplo prático. Vamos, que esse papo tá muito bom! Então, gente, eu quero primeiro começar explicando um pouco sobre essa diferença, né? A gente vai primeiro aqui abordar a ideia de o que é uma cloud pública e o que é uma cloud privada, sendo que o Magalu Cloud, para as pessoas entenderem, é uma cloud pública, no sentido que você pode entrar no site lá, fazer uma conta e já sair usando, é isso? Não precisa ser um cliente fechado ou ela não está em nenhum ambiente privado dentro de uma empresa só, é isso?
É isso mesmo, Ale. Essa discussão é uma discussão bem interessante. A cloud pública é aquela em que uma empresa fornece serviços de cloud a qualquer pessoa do público. Não tem uma restrição. A cloud privada, ela pode ser feita de vários jeitos. O jeito mais tradicional é a própria empresa constrói a sua estrutura de cloud, que tem recursos internos, que ela comprou lá, a máquina e tudo mais, e ela tem um modo de orquestrar a liberação desses recursos. Ou ela comprou de uma terceira que fez isso pra ela e tudo mais e tal. Né? Então, mas é mais ou menos isso. Ela não é pública, então ela é restrita, ela é de uso exclusivo desse conjunto de uma ou poucas empresas do mesmo grupo, alguma coisa assim. E o pessoal da Cognita, eles têm uma história muito interessante disso aí, por isso que a gente convidou eles para contar um pouco dessa experiência importante da evolução, de transição de um modelo para o outro, da combinação dessas estruturas aí.
Galera, primeiro, contem pra gente o que a Cognita faz, né, e como é que vocês chegaram, Magalu, como é que foi a experiência de vocês com o cloud dentro do serviço produto de vocês?
Deixa eu me apresentar, né, Eduardo Gerstein, eu sou um dos fundadores, CEO da Cognita, e agradecer, né? Primeiro, um prazerzaço estar aqui.
Tamo junto!
A Cognita tem já mais de 7 anos, a gente começou em 2018, e, enfim, em termos de inteligência artificial é quase uma eternidade. Imagina nos últimos 6 meses o que aconteceu, imagina em 7 anos. A gente começou com uma empresa de AI numa época que ainda se falava pouco de AI. Naquela época, a grande coisa que se falava era de chatbot, e na verdade a gente começou sem muito propósito. A gente achava que AI era uma coisa que valia a pena estar, e aqui estou sendo bem franco, né, sem romantizar. Em geral, o pessoal diz, não, eu tive uma visão, comecei, fiz, a nossa visão foi que AI era algo que valia a pena estar, né, e a gente acabou casando os sócios, o pessoal que fundou a empresa, várias expertises. Eu tinha já alguma experiência com startup, com empresa, já tinha tido um exit, e a gente teve a sorte de conhecer o Leandro, que também está aqui conosco, e daqui a pouco pode se apresentar, mas é um cara com uma formação muito boa, uma cabeça incrível, e é o nosso líder técnico. Eu brinco aqui nesse público, falar o professor Pardal, quase todo mundo que está ouvindo, provavelmente todo mundo é identificado assim, mas o Leandro é muito fora da curva e está com a gente também desde o começo. Quando a gente começou, a gente não, como eu falei, a gente não sabia o que a gente ia fazer, né? A gente só sabia que tinha já uma demanda importante por AI, e quando a gente fala AI, no fundo era modelagem estatística, né? Empresas começando a ter grandes quantidades de dados próprios, querendo poder cruzar isso já muita coisa de dado acessível, público que tinha por aí, o pessoal começando a fazer robô para coletar dado na internet, enfim, poder começar a ter os seus modelos estatísticos desenvolvidos. E faltava gente no mercado para poder desenvolver. A gente começou quase como uma boutique, uma consultoria, vamos dizer assim, de AI.
Ninguém fazia, jamais tinha ouvido nem a palavra ChatGPT, exato.
É, não, nada. Era chatbot começando, Big Data ainda era um termo, né, uma expressão que se usava, e era isso.
É, Big Data, Machine Learning, essas coisas, né? Mas eu vou te falar, eu e a Zagal, puta, cara, isso foi antes de 2018, que a gente estava em Curitiba ainda, eu lembro da gente tava no escritório falando com algum chatbot, quando isso tudo era muito novo, chatbots, a gente não sabia se eles seriam capazes de fazer o que eles são hoje, tampouco qualquer coisa parecida com Large Language Model, mas a gente começou a falar com o chat, e aí o chat tinha o perfil era de um cachorro, não era uma pessoa, era um cachorrinho fofinho, tipo um labrador e tal, e a gente começou a desconfiar no meio do papo que era um chatbot, porque já existiu, né, existiam chatbots muito preliminares, aquela primeira camada de atendimento, né, ao consumidor, de um monte de serviços e tal, aquele negócio de você só botar o seu número de pedido e no máximo ele te dá um, sei lá, ser um indexador de FAQ, de dúvidas frequentes e tal, mas aí esse chatbot ele já conversava, já respondia a base, só que a gente já tava achando as respostas estranhas, a gente começou, aí a gente passou um tempão, a gente esqueceu o problema, a gente falou assim, você é um robô? Aí ele falou assim, não, meu nome é fulano e tal, não sei o que, mas esse cachorro? Não, esse é o meu cachorro, fulano de tal, eu amo ele e tal, assim, cara, e aí a nossa diversão foi tentar decifrar se era robô, se era um chatbot ou não, isso, sei lá, 2017, 2016, e aí o fato é que ele nunca admitiu que era um robô, mas ali era um serviço de atendimento ao cliente, tipo assim, tarde da noite, sei lá, 10, 11 da noite e tal, não sei o que, e a gente ficou tanto tempo nessa conversa de você é um robô, você não é um robô, muito mais tempo do que a gente estava perguntando dos problemas, e o robô só, tipo assim, o chat só respondia que não é, eu falei assim, só pode ser um robô, cara, se fosse um ser humano, ele ia falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso atender outra pessoa, não, mas o robô, a gente entendeu que era um chatbot, porque o robô nunca desengajou da nossa conversa, porque ele estava programado para atender você e responder você, entendeu? E a gente achou que o ser humano já se cansaria de perder tempo com esses dois idiotas.
E já teria te xingado ou mandado passear.
Exato, tinha mandado pastar, cara, exato.
O ser humano teria perdido a paciência.
A paciência é que revelou a identidade do robô.
Era muito tosco, né? Nessa época era, assim, era muito difícil fazer isso, era muito tosco. A gente começou, nossa primeira visão de produto era uma coisa nessa linha, a gente queria fazer um assistente pessoal, que ia ajudar com agendamentos, com coisa, enfim, mas e em paralelo a gente ia para ter alguma receita, a gente ia fazendo projetos dentro de grandes empresas. Mas aí o Leandro teve uma visão logo no começo da pandemia, aí avançando um pouco, né? Mas a gente foi tocando, fazendo projeto e tentando desenvolver um produto.
O Leandro teve a visão, ele bateu a cabeça na pia do banheiro, aí ele visualizou o capacitor de fluxo.
Foi isso. Ele chegou um dia pra gente todo sem graça, não sabia bem como falar, e ele falou, ó, gente, eu sei que a gente tá aí há 2-3 anos tentando desenvolver um negócio e tal, mas isso aqui pra ficar bom vai precisar de muito dinheiro e muito poder computacional, muita coisa, e não... Isso que a gente tava relativamente bem avançado, a gente tinha umas coisas que a gente queria patentear, inclusive algumas coisas que pareciam ser promissoras, mas era olhando pra trás, né, olhando agora, quer dizer, eu agradeço todo dia, eu vejo o Leandro, eu agradeço que a gente continuar insistindo num negócio que, né, se provou super acertada a visão.
Comentando um pouquinho, porque na literatura científica já vinham saindo papers e tal indicando esse caminho, né, que veio culminar mais recentemente no GPT. Mas academicamente, era uma evolução que estava um pouco clara ali, né? Falando depois é mais fácil ainda, mas perceber que algo grande estava vindo aí, principalmente via Google, né? Que foi quem inventou a arquitetura aí de Transformers.
Totalmente, né? Exato. Isso aí, o artigo do Google saiu em 2017, não foi?
Foi por aí, sobre o Bird.
Tipo assim, que deu a origem a toda essa corrida maluca que a gente tá tendo. Cara, muito maneiro, muito maneiro. E aí você conseguiu visualizar, opa, peraí, aquela ideia, isso funciona nesse modelo aqui.
Foi um misto de sorte e de visão mesmo, né? Então, por um lado, a gente viu que esse não era um caminho pra gente, dado o nosso bolso, né? A gente não ia ter condição de ter qualquer relevância nesse mundo. E em paralelo, como a gente sempre fazia projetos, né? A gente acabou caindo trabalhando com uma empresa, em geral eram empresas grandes que nos contratavam, porque os desafios, né, para você ter alguma modelagem estatística relevante, enfim, se você tivesse os dados, você tinha que ter algum desafio minimamente grande, e aí a gente acabava caindo com essas empresas grandes. Aí uma grande varejista acabou nos contratando e ela queria mais inteligência para a área de expansão dela, para daí poder abrir lojas com o menor erro possível, porque toda abertura de lojas é um grande investimento, reforma de ponto e tal, e aí eles não queriam errar, já erravam muito pouco, mas queriam acertar cada vez mais. E aí a gente caiu com esse projeto e para a gente foi muito transformador. Então a gente largou toda a parte de chatbot, continuamos fazendo alguns projetos até hoje, a gente continua, mas aí isso foi transformador em dois motivos. Um, porque o projeto em si acabou fazendo com que a gente desenvolvesse depois um produto. Eu vou contar um pouquinho do que a gente faz, porque aí finalmente a gente vai chegar no nosso uso super intensivo de cloud, né? Mas também a gente perceber que o modelo de negócio sustentável para nós é a gente desenvolver produtos, né? Então a gente até hoje, a gente é chamado por empresas que têm alguma dor, a gente vai lá, atende, mas a gente evita um modelo de, entre aspas, consultoria, da gente chegar lá, desenvolver e ir embora, porque é zero escalável, margem é difícil, porque a gente não tem uma grife de consultoria, então a gente não consegue cobrar muito por esse projeto, então não faz sentido. Mas o que faz sentido é que muitas vezes as dores daquela empresa que nos chamou, essas dores são compartilhadas por outras empresas. Então aquilo que a gente está desenvolvendo para uma empresa, claro que de forma super ética, transparente, a gente pode, uma vez que a gente desenvolveu, a gente pode produtizar aquilo e vender para outras empresas que compartilham daquela dor. E assim foi o caso, né? Então a gente foi para essa primeira grande varejista, desenvolvemos a solução que eles queriam, que basicamente era poder ter um mapão do Brasil e poder clicar em qualquer ponto do mapa e saber se eles abrissem uma loja naquele ponto hoje, quanto que essa loja vai faturar.
Caraca, maneiro!
Uma vez que a gente deu para eles, aí a gente conseguiu transformar isso num produto e hoje a gente está nas maiores empresas do varejo do Brasil, de alimento, a fintech, a farmácia, a supermercado, vestuário e tal, a gente está nessas redes.
Mas como é que é a base dessa análise, sem contar nenhum segredo industrial nem nada, tipo assim, tô curioso.
Não, vale contar. E acho que aí a gente entra no tema, né? Então, na época a gente desenvolveu como um projeto, mas isso hoje a gente já produtizou. Então, como é que funciona? A gente, quando entra com um cliente novo, o cliente sobe para a nossa plataforma, e aí fazendo o jabá, né? Nosso produto, nossa plataforma chama GeoEd. Então, ele vai subir lá no GeoEd, ele sobe os dados da rede dele. Então, é um cliente que pode ter 20, 30, 50, 500, 1.000, 2.000 lojas, e ele vai subir quanto fatura cada uma dessas lojas, um histórico de faturamento e as características das lojas. Se é franquia, se é própria, se é loja de rua, se é de shopping, se tem estacionamento, quantas vagas tem, qual o tamanho da fachada, ou as informações que ele tiver sobre cada uma das lojas. Horário de funcionamento e assim vai. E aí a gente tem um AI que é bem complexo, mas que ele basicamente vai encontrar as relações entre o faturamento daquele ponto com todas as características, tanto internas da loja, né, que a gente acabou de mencionar, quanto as características do entorno. Então, o fluxo de pessoas, a gente usa imagem de satélite para saber como é que está o escopo urbano do entorno, a gente vê a concorrência, negócios complementares, renda, obviamente. Enfim, então a gente tem lá literalmente milhares e milhares de variáveis e o modelo, ele cruza tudo isso para poder depois gerar uma projeção do que seria o faturamento de uma nova loja em qualquer endereço do Brasil.
Caraca, que loucura!
E o legal é que o modelo, ele é tipo um Waze, né? Ele vai melhorando. Então, a gente começou com uma primeira grande rede, o modelo ficou bom, a gente se surpreendeu, na verdade, a gente se surpreendeu com duas coisas. Primeiro, quando a gente fez a proposta, a gente falou, em 6 meses a gente entrega. Levou 2 anos.
Ah, claro!
Tivemos a sorte de ter um cliente super parceiro e paciente. E depois disso, o modelo ficou muito bom. A gente teve um pouco de sorte, mas também, claro, competência, nosso time é super qualificado, a gente é bem rigoroso no nosso processo de contratação, temos gente muito boa do mundo, a gente tem argentino, a gente tem gente morando nos Estados Unidos, gente do mundo todo que faz parte do nosso time de cientista de dados, e o pessoal, enfim, adora, brinca, se diverte, mas no final do dia a gente acabou tendo um modelo muito preciso. E aí, conforme novas redes vão entrando, o modelo vai ganhando precisão, porque ele começa a ter dados super reais, super atualizados e super granulares. É até melhor do que censo, do que qualquer outra coisa, porque você tem lá o faturamento efetivo e, claro, uma farmácia não é a mesma coisa que um supermercado, mas se eu tenho uma farmácia numa rua no interior de Minas Gerais que está faturando o X, essa informação é importante para o modelo na hora que ele vai projetar o faturamento de uma loja de óculos de sol ou de qualquer coisa, né? Então, o modelo vai melhorando. Quanto mais clientes a gente tem, ele vai melhorando. Só que a gente tem uma dor grande, que é o uso super intensivo de computação, de recursos de processamento.
Sim.
Né? Porque uma das bases de dados que a gente tem, que é muito importante para o nosso modelo, é a base de fluxo grupo de pessoas. Esse é um diferencial grande nosso. A gente tem uma base que tem mais de 100 milhões de dispositivos móveis celulares, né, no Brasil. E essa base a gente consegue obter a latitude e a longitude desse dispositivo móvel ao longo do dia, conforme aquele celular vai se movimentando. A gente não sabe mais nada. A gente não sabe CPF, não sabe nome, não sabe nada. A gente só sabe o ID do celular ou daquele dispositivo e por onde ele andou. E a gente sabe se é iPhone ou se é Android. Com essa base, a gente consegue daí fazer uma estimativa da trajetória daquele dispositivo ao longo do dia, porque são várias fotos ao longo do dia de onde aquele dispositivo teve, e aí a gente consegue estimar todo o caminho que aquele dispositivo percorreu, desde que o sujeito acordou, saiu de casa, foi, trabalhou, saiu para o almoço, voltou, ficou parado, enfim. E a gente faz isso para 100 milhões de dispositivos, então a gente tem uma métrica muito, muito, muito precisa de fluxo de pessoas em qualquer rua do Brasil, né? Em qualquer cidade, qualquer rua a gente consegue ter, porque a amostra é quase metade da população aí, ou mais, talvez, da população relevante, né? E aí isso é super importante para os modelos, né? Principalmente para o varejo. Então, um mercado, uma farmácia, uma loja de roupa, você saber o fluxo de pessoas numa rua impacta diretamente o potencial de faturamento. Mas para a gente ter essa estimativa, a gente realmente gasta muita, muita, muita computação, muito processamento. O Leandro pode entrar um pouco mais nos detalhes, mas essa sempre foi uma dor nossa, né? A primeira conta, a primeira vez que a gente conseguiu compilar esses dados e foi processar, no primeiro mês a gente gastou, sem querer, porque a gente não estava acostumado a lidar com isso em nuvem. Quando veio, depois de uma semaninha lá, o pessoal brincando, veio R$100 mil. Sem nenhum aviso, sem nada. Quer dizer, claro, a gente era outra estrutura, né, do que a gente é hoje, mas é uma base brutal de tamanho gigantesco.
Essa continha surpresa do uso é sempre dolorosa demais.
Imagina a nossa cara.
Eu vi recentemente, teve algum programador, sei lá, algum moleque novo, com pouca experiência, deixou rodando algum processo lá mil vezes e ele não viu, e ele tava rodando na nuvem e ele foi, tipo assim, moleque, sabe, imagina, moleque recebeu uma conta de $50 mil, assim, e era um cara só testando um negócio de nada demais e tal, e ele tomou essa... Isso é uma parada importante de você saber medir o seu uso desse tipo de tecnologia pra você não fazer um...
Não se surpreender, é.
Tem o lado bom da nuvem pública, que é tudo muito fácil de ser feito e colocar em produção, né? E tem o lado ruim, que é tudo muito fácil de ser colocado em produção.
Exatamente!
E essa história muito detalhada aí que o Eduardo comentou, essa experiência é muito interessante, porque ela aconteceu há 7 anos, né, Eduardo? E a gente tá falando disso, acho que no último podcast que a gente fez de IA, a gente falou a mesma coisa, né? Que é assim, os projetos de IA, eles dependem de um conhecimento muito bom do problema para você conseguir, primeiro, conseguir achar a aplicabilidade da ferramenta de IA. E segundo, que tem um step de dificuldade aí que faz com que você não saiba quanto você vai gastar no início. Se você deixar o bicho rodando livre, pode ser que tenha surpresas, né?
Surpresas, é. Nunca agradáveis. Nunca é boa a surpresa.
eu diria que pode ser, não. Certamente vai ter. Porque não é só o tempo de processamento. Você tem os dados, aí você... Pra postar os dados no servidor, você tem que enviar dados, eles cobram. Pra tirar os dados, eles cobram. Pra manusear, eles cobram. Então é muito difícil de dimensionar tudo isso, né? Por mais que você planeje, sempre vem uma surpresa. Você pode botar travas, claro.
É, as travas são o mais importante nesse sentido, pois é.
E a gente não tinha botado. Então a gente, nessa primeira vez, veio essa paulada, né? Se fosse hoje, ia ser pior, porque isso já faz tempo, então o dólar ainda não estava no que está hoje, que é um outro ponto, né? A questão do câmbio também é um aspecto super relevante. E aí a gente, desde então, a gente começou a trabalhar, a otimizar. Então a gente tem um time grande aqui de engenharia mesmo, de infra, né? De dados, e que trabalhou para que a gente conseguisse processar essa base, que é brutal, assim. É um tamanho que realmente eu nunca vi.
Galera que andou para que pudesse correr depois.
Pois é. É isso. Então uma coisa que levava um mês para a gente processar, era um dia de dados que a gente tinha, a gente levava um mês para processar e custava uma bala. A gente hoje processa em minutos e custa uma fração disso, né? Mas foi muito tempo aí para a gente conseguir fazer. E aí tornar viável a gente usar isso nos nossos modelos. Mas com isso a gente acabou estudando muito, e aí sem dúvida é a praia do Leandro, né? Mas a gente acabou estudando muito toda essa questão de nuvem, e a gente começou muito, quando a gente vê os nossos clientes migrando para nuvem, a gente acompanhou isso, vários clientes de nossas empresas bem grandes, de bilhão de faturamento, batendo um peito super orgulhosas que migramos 100%, estamos na nuvem. A gente olhava que esses, né, enfim, porque não é uma decisão simples, e certamente vão ter muita dificuldade de otimizar essa estrutura quando você vai 100% para a nuvem. E aí a gente começou a fazer esse movimento contrário. Tem até um termo, né, Leandro? Eu esqueci o termo, mas esse movimento de você...
Repatriação,
é. É, da gente voltar a ter uma parte do nosso processamento, da nossa infra, numa nuvem privada, num servidor privado, enfim, que é só nosso. E a gente tem hoje uma solução híbrida em que a gente tem um pedaço das coisas que a gente roda localmente e um pedaço das coisas a gente continua mantendo na nuvem pública.
Mas aí me explica qual é a estratégia em cima disso, desse tipo de hibridez, e por que que vocês fizeram esse movimento que você classificou como, a gente fez um movimento contrário, a gente foi, né, tipo, em vez de indo pro privado e indo pra nuvem, a gente foi, foi isso, né, que vocês foram da nuvem, incorporando algumas coisas, repatriando alguma coisa pro ambiente privado.
Qual foi o nosso raciocínio para fazer esse movimento? A gente atua como empresa B2B, então a gente tem hoje serviços que clientes externos consomem, APIs, né, algumas coletas de dados, né, tudo que a gente fornece para clientes externos. Para esse tipo de serviço, que são mais críticos, a gente precisa de ter uma alta disponibilidade, o serviço não pode ficar fora do ar, né, a gente precisa de alguma escalabilidade, não tanto quanto uma empresa B2C, né, mas a gente precisa ainda de alguma escalabilidade para atender os clientes. Então, tudo isso que é mais crítico, a gente manteve em nuvem pública, no caso, na Magalu. E para os servidores privados, para nossa nuvem privada, a gente trouxe serviços que a gente precisa executar continuamente, mas caso haja alguma falha de hardware, não impacta diretamente o cliente externo. Porque é isso, né? Se você tem um servidor privado, se tem uma nuvem privada, você fica com a responsabilidade completa sobre aquele recurso. Você tem que cuidar do hardware, monitorar, tem toda essa trabalheira, você tem que ter gente ali cuidando do hardware, né? Se falhar alguma coisa, você torna aquela máquina indisponível. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? E não existe bala de prata. Cada empresa precisa analisar bem o seu contexto de negócio para avaliar se vale a pena ou não esse caminho da nuvem híbrida. Mas, reforçando o ponto, a nuvem privada, ela não, de forma alguma hoje, substitui a nuvem pública, né? Sem a nuvem pública, a gente não consegue atender bem nossos clientes, porque, sem dúvida, a quantidade de recursos disponíveis na nuvem pública, por exemplo, na Magalu, ele é infinitamente maior se a gente compara com o servidor estático aqui dentro de casa.
É, porque se você fosse criar uma estrutura tecnológica toda privada para rodar tudo, você precisa. Ia ser caríssimo, né? Proibitivo, né?
Exato, a conta não fecharia, sem dúvida.
Tem muita empresa que, no calor da emoção de querer ir para a nuvem, de ter quase como um marco, porque você tem muita facilidade, né? Você, de fato, para de ter algumas preocupações com, boa parte das preocupações com estabilidade, com segurança, enfim, quer dizer, não é que você deixa de ter, mas você divide com o provedor da solução. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não faz sentido estar na nuvem, né? Tem coisas que você não precisa de toda aquela infra para você manter, e aí você vai acabar pagando por aquilo, né? Então, por isso que a gente acredita que ter um caminho híbrido aí acaba sendo, para a maior parte dos casos, o arranjo ideal.
Eu ia falar mais ou menos esse mesmo ponto de vista, complementando, só que essa questão, se você está falando da estrutura interna privada, você tem que deixar provisionado a sua expectativa de crescimento. E se esse crescimento ele é variável e tudo mais, você acaba tendo que ter o recurso lá parado fazendo nada pelo tempo em que você não está usando ele potencialmente, né?
Complementando aqui o Vânia, esse foi um ponto que a gente também levou em conta, né? Para fazer sentido ter essa nuvem privada e compensar um investimento inicial, a gente tem que ter essa visão de futuro. A gente sabe que vai precisar continuamente fazer os processamentos que a gente faz na nuvem privada. O pessoal vai precisar usar essa máquina de forma contínua e, de fato, né, se for para ter um servidor privado com ociosidade, a conta nunca vai fechar. Então, essa conta tem que ser muito justa para, de fato, valer a pena.
É muito interessante essa estrutura, porque ela é realmente bem avançada. Ela está bem no nível de maturidade das empresas que estão estruturando de uma maneira mais eficiente os custos de operação usando essa combinação híbrida.
Should you run your AI system on-prem or in the cloud?
Aí, Leandro, eu perguntar, como que vocês fazem no dia a dia o planejamento do que vai para a cloud, que não vai? Como é que é essa previsibilidade?
Bom, legal a pergunta. Como que a gente trabalha hoje nessa divisão, né? O que a gente tem hoje na nuvem pública, no caso na Magalu? Toda aquela massa de dados que o Eduardo comentou sobre dispositivos móveis, 100 milhões de dispositivos, hoje a gente recebe direto na Magalu Cloud, no storage da Magalu Cloud, os dados brutos. A gente também hospeda na Magalu Cloud, usando clusters lá de Kubernetes, várias APIs que nossos clientes consomem. Por exemplo, a gente tem APIs que preveem faturamento em cada ponto lá do Brasil, ou estimam também preço de imóveis em cada ponto do Brasil. Nossos agentes de AI também ficam lá hospedados como serviço na Magalu Cloud. Aí, o que vem para nossa nuvem privada, aí fica processando de maneira contínua. Parte desses dados de mobilidade, né, vem para processamento local, então isso aí fica processando de maneira contínua, daí compensa o custo, né, de um servidor on-premise, e também máquinas virtuais que o time utiliza no dia a dia. Ficam ligadas continuamente para o pessoal testar modelo, rodar modelo, treinar modelos novos, fazer experimentos. É mais ou menos essa divisão que a gente faz hoje. Em resumo, serviços mais críticos ficam na nuvem pública, na Magalu Cloud, e processamentos contínuos e uso diário para teste, para experimentação, fica tudo no servidor on-premise, na nuvem privada.
Mas isso é por causa de escalabilidade ou existe algum outros fatores também? Ah, então você escolher isso aqui vai para o privado, isso aqui vai para o público.
Sem dúvida. Hoje, a nuvem pública é o que garante que a gente tenha escalabilidade de forma imediata. A nuvem pública, ela é elástica. Então, se você precisa de mais recursos ali para servir melhor um cliente, instantaneamente ele está disponível para você. Né? No servidor on-premise, na nuvem privada, para a gente escalar, você tem que, de fato, ir lá comprar uma peça, a equipe instalar, e não é uma coisa instantânea. Tudo que precisa ser escalável, né, e é crítico, não pode falhar, tem que ter alta disponibilidade, necessariamente a gente utiliza a nuvem pública para garantir isso.
E a privada fica por conta de vocês rodarem informação que precisa de uma camada de sensível segurança da informação, uma coisa assim? Como é que funciona essa divisão para vocês, no serviço de vocês?
Esse também é outro ponto importante. Como a gente lida com dados sensíveis de cliente, né, faturamento de lojas, então, não que a nuvem pública também não tenha seus dispositivos de segurança. Essa é uma vantagem da nuvem privada. Você consegue ter um controle melhor sobre essa questão de segurança de dados também. Inclusive, isso é uma exigência de alguns clientes, né? Ah, onde estão hospedados esses dados? É servidor interno? Ou se a nuvem pública está localizada no Brasil ou fora do Brasil? Então, tudo isso é importante também ser levado em conta. É um bom ponto.
No caso da Magalu Cloud, que está todo no Brasil, isso para vocês é a ver mais com custo, de você não estar tá exposto ao dólar e tal? Ou tem a ver também com, sei lá, ping, rapidez de resposta dos sistemas e essas coisas?
Isso é um ponto importante também, né? Como os servidores da Magalu Cloud estão no Brasil, um aspecto importante para a gente é a questão de latência, que é menor, e também a questão da cobrança em real, né? Isso faz que a gente evite a questão de flutuação de câmbio, então isso é super importante para a gente também. Fora a questão do atendimento, né? Que é bem diferente em relação às nuvens de mercado e de fora.
Vanner atende.
Ah, o pessoal...
É isso aí, tô aqui, não, ó, liga, tá rindo.
A gente sofre, porque quando a empresa é de fora, primeiro que é gigante, e aí você é uma formiga lá dentro, né? E dois, que normalmente você vai falar com o cara que tá na Índia, no Paquistão, em Moçambique, sei lá, e ele às vezes demora 12 horas pra responder porque não é o fuso horário, e a gente já sofreu muito com isso também. Enfim, né? Tudo depende de onde você caiu, o tipo de problema, enfim, mas isso sem dúvida é um aspecto importante.
Tem um outro ponto importante de comentar disso aí, da flexibilidade de poder partir de uma estrutura privada, de uma cloud privada para pública, é que na estrutura privada, muitas pessoas historicamente estavam dependendo de fornecedores de produtos para construir essas estruturas. Um deles era a VMware. E aí a VMware, no ano passado, ou no final de 2023, não lembro, mas faz mais ou menos um ano, ela foi comprada pela Broadcom. E aí a Broadcom mudou um monte da estrutura de licença e de suporte e gerou um turbilhão nisso aí, né? Então, essa habilidade de estar rodando numa estrutura privada, numa cloud privada, mesmo tendo a habilidade de ter recurso para botar dinheiro lá, para botar a máquina lá, para estar disponível, né, gastando upfront, né, com capex, põe lá um monte de máquina, um monte de rack, ou paga um data center para ter isso lá e tudo mais, tinha esses reveses da segurança da operação daquela estrutura, né? Então, a gente teve, além desse percurso aí que o pessoal da Cognita fez, que é mais tecnológico, mais de escolha arquitetural, a gente teve também no mercado esse outro viés, principalmente por conta dessa dependência da segurança, da confiabilidade do que está on-prem, né, do que está na cloud privada, ficar por conta do cliente, né?
Eu acho que vale dividir também, a gente aqui na Cognita, a gente se enxerga hoje como um estúdio de AI, né, no sentido que a gente, em geral, é chamado para desenvolver coisas bem particulares, e aí, como eu falei, eventualmente isso vira um produto, né? E aí a vantagem da gente ter esse arranjo híbrido, né, de poder algumas coisas a gente consegue rodar com custo super baixo dentro de casa, se a gente tiver ociosidade na nossa infra, ou eventualmente se a gente tiver um prazo apertado e precisar fazer alguma coisa, a gente consegue escalar isso na nuvem pública, é super importante. E aí a gente tem das mais diferentes aplicações, a gente tem soluções e projetos de visão computacional, a gente está trabalhando com imagens de câmera de segurança para fazer indicadores operacionais dentro das lojas aí para rede de varejo, a gente tem isso aplicado para indústria, a gente tem soluções soluções. O Leandro falou rapidamente, mas a gente está bem acelerado aqui no desenvolvimento dos agentes, né? Esse é um tema que está super aí nos holofotes e bastante promissor. E para tudo isso, a gente precisa ter essa facilidade da gente ter coisas. Quando a gente está testando na fase de laboratório, é bom poder brincar e aí você ter a flexibilidade de usar dentro de casa, fora de casa, mas em algum momento você certamente vai precisar contar com uma infra mais parruda, pelo menos para parte das soluções, e aí não tem jeito de fugir da infra, por exemplo, que a Magalu oferece, né? Então, é legal da gente brincar. Aqui o pessoal, eu brinco, a gente tem um turnover de gente super baixo. É muito raro alguém aqui pedir para sair, e não é que a gente paga salários, ainda somos uma startup, ainda um dia chegaremos lá. Mas o pessoal gosta daqui, dessa coisa dinâmica, né? Da gente poder fazer coisas diferentes, e não é raro, né? Muitas vezes uma coisa que você está fazendo para um projeto que no Tesla não tem nada a ver com o outro, você consegue transpor esse conhecimento, né? Então, falei de visão computacional, os nossos modelos GEO lá na nossa solução de faturamento, enfim, a gente usa imagem de satélite para ver mancha urbana, tem gradiente de evolução da cidade, enfim, e a gente só sabe manipular imagens porque a gente fez e faz projetos de visão computacional. Então, projetos que não tem nada a ver, às vezes tem sobreposição de conhecimento, e a gente gosta de ter esse escopo mais amplo, né? Não, a gente não é uma startup tradicional que a gente tem? A gente tem uma plataforma GEO, faz pro varejo e tal. A gente tem isso, mas a gente tem outras coisas também. Isso nos custa, né? Já nos custou. A gente não é empresa tradicional pro VC track, né? Pra gente ter lá os fundos de venture capital que vai querer investir numa empresa que faz uma coisa só e quer resolver aquela dor no mundo. Mas isso é super positivo pra gente ter esse ambiente bem rico, né? Mas insistindo aqui, quer dizer, a gente só consegue ter esse ambiente rico porque a gente aprendeu a navegar nesse mundo aí de infra, de nuvem, relativamente rápido e muito bem. Aí até a gente tem essa relação próxima com o pessoal da Magalu, muito disso, né? A gente às vezes usa coisas que são bem sofisticadas, que podem eventualmente não estar maduro. Às vezes a gente não encontra em nenhum provedor, não só Magalu, mas não tem alguma coisa que a gente precisa. E a facilidade da gente ter o mesmo idioma, o mesmo fuso horário e uma proximidade com a Magalu acaba viabilizando a gente ter lá uma coisa que a gente está precisando e que às vezes no roadmap da Magalu estava lá na frente, mas aconteceu da gente conseguir casar.
Should you run your AI system on-prem or in the cloud?
Ô, Eduardo, vou aproveitar aqui que você falou dessa questão dos agentes, e aí eu vou puxar um parêntese aqui, olha, para aproveitar essa pergunta para esses dois aí que são maestros dessa evolução de conseguir colocar em prática um monte de tecnologia moderna que é muito hype, mas esses caras fazem o negócio funcionar. Agentes é uma dessas, né? Então, eu assisti uma conversa do pessoal da Salesforce com o pessoal da Databricks e com o pessoal da Grammarly falando sobre agentes, e foi muito interessante a posição do VP da Databricks sobre essa questão dos agentes e tal. Ele foi muito pragmático em representar os agentes como um caminho de uma ferramenta, né? Então, da VP da Salesforce estava tentando vender Agent Force, os agentes da Salesforce, ele falou de um ponto de vista bem simplista, que os agentes são uns workflows de automação. Aí eu vou perguntar para vocês, Eduardo, Leandro, como é que vocês estão vendo isso? Como é que essa evolução dos agentes e o potencial dos agentes, principalmente para vocês que já tem um produto, que talvez eu acho que aí é o lugar onde os agentes vão brilhar. Como é que vocês estão vendo a evolução do uso dos agentes no serviço que vocês estão montando?
Cara, acho que você colocou super bem. É como quase tudo nos últimos anos de AI, né? É super difícil separar o que é hype e onde de fato tem valor. Não é à toa o nosso catchphrase aqui da Cognita é menos hype e mais ROI. É isso que a gente tenta levar para os clientes. E a gente enxerga nessa questão aqui dos agentes tem essa situação, né? A coisa é super promissora, tem muito caso de uso aí interessante, mas ao mesmo tempo tem um monte de coisa que o pessoal tá querendo usar a gente que na verdade você não precisa. Não faz sentido porque tem questão de orquestração, de workflow, mas você não precisa adicionar a complexidade do LLM, a complexidade dessa interação para uma coisa que pode ser automatizada de outra forma. Tem muito hype, mas no nosso caso a gente já tinha feito várias coisas de churn, enfim, inteligência para lidar com questões aí, principalmente questão B2C, né, que questões aí com métricas com clientes que são importantes, faz sentido pensar em usar agentes lá, faz, de novo, mas acho que tem que tomar muito cuidado para não usar uma bazuca para matar uma formiga. E a gente está aplicando bastante isso no nosso mundo, esse nosso produto GEO, né, no GEO Ed. A nossa ideia é que a gente, via WhatsApp, via Telegram, via alguma solução de texto, a pessoa que estiver a campo, manda a localização dela e ela já consegue receber lá um monte de informação, manda uma foto do imóvel que ela está lá prospectando, usando e já vem o faturamento, os concorrentes estão em torno, você consegue interagir e acelerar isso. Mas tem muito, realmente muito potencial. É que tem um caso legal que é o que a gente está trabalhando para desenvolver aqui, né? A dor do pessoal de expansão, do varejo, não é só saber num dado ponto quanto vai faturar uma unidade que eu abra lá. Eu preciso saber se o imóvel que eu estou analisando, se ele está disponível. Eu preciso fazer um orçamento da obra, eu preciso ver com o arquiteto, ter uma visão de como seria uma loja minha naquele lugar, enfim. É preciso entender zoneamento, ter uma série de coisas que precisam ser feitas e que aí sim você ter agentes, você consegue automatizar isso. A dificuldade é que é uma coisa muito específica e hoje o que a gente está vendo é que o pessoal, quando pensa em agente, pensa em coisas mais amplas, né? E eventualmente você não precisaria ter. Então acho que é isso. Acho que tem agentes, acho que tem bastante hype, mas tem também espaço para muita coisa. Vamos ver como isso vai desenvolver.
Legal, legal demais. Pô, então vou perguntar pro Eduardo e pro Leandro qual que é a perspectiva da Cognita para a evolução da estrutura de vocês de cloud pública para cloud privada, o que, é que vocês estão pensando e como é que vocês vão usar a parceria com a Magalu Cloud para esses próximos passos?
Do meu lado, a Magalu tem um monte de caminhos que trazem muito mais previsibilidade para custo e eficiência na estrutura, né? Então tem modelos de negócio, não é só você usar horas ali de processamento, tem algumas soluções aí, alguns modelos que são super interessantes e não está atrelado ao câmbio, né? A gente sofreu, assim, quem usa a nuvem no Brasil, e se eventualmente o provedor de nuvem é lá fora, puxa, os últimos anos realmente machucaram muito.
Sofre,
é. A gente valoriza muito essa parceria do meu lado nesse sentido, e aí acho que eu jogo a bola pro Leandro, mas além do fato da gente ver que, tecnicamente, para muitas das nossas necessidades, a infra da Magalu não deixa nada a desejar a nenhum outro provedor que tem lá fora, né? Nenhum provedor é completo, tem algumas coisas que você vai usar em um, tem outra coisa que é melhor usar em outro, isso é super claro, né? Enfim, mas boa parte do que a gente precisa, a gente tem muito conforto de ter aqui na Magalu, e acho que é por aí.
É, no curto prazo, a gente tem migrado mais alguns serviços ainda para Magalu Cloud, a gente tem alguns clusters de Kubernetes ainda para migrar, e é seguir nessa linha que o Eduardo comentou, né? Acho que, de fato, hoje, o que a gente precisa é não ter mais nada deixando a desejar na Magalu Cloud. A gente vai acompanhando o crescimento da Magalu Cloud, as melhorias, né? Foi participando junto com o time de desenvolvimento. Então, a gente interagiu bastante com a equipe técnica para a gente chegar nesse ponto e ganhando confiança ao longo do tempo, né? E que hoje está conquistada. A gente aguarda ansiosamente aí que surge um marketplace também de LLMs na Magalu Cloud para a gente começar a usar também.
Olha aí, Vana.
Novidades estão chegando. Posso prometer que tem novidade nas próximas semanas. Eu posso prometer isso.
Olha aí, Vana. Excelente.
Boa notícia. Eu vou até te pingar aí, porque tem coisas que eu já queria que vocês pudessem experimentar. Daqui umas semanas eu te pico.
Ih, rapaz, tá vendo? Aqui, o Vanner te liga. O Vanner vai te ligar e fala assim, ó, vamos experimentar um negócio. Tá vendo, cara? Que coisa bonita.
Ô, Ale, pede pra ele já dar um descontão pra nós, Ale, vai.
Eu dou.
Bora, falou no ar. Maravilha, gente. Obrigado, sucesso pra vocês. Incrível o serviço, incrível a trajetória. E, pô, que bom que vocês estão aqui com a gente e se der algum problema, fala comigo, que eu vou encher o saco do boné também.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.